A próxima atração da Rádio Fapcom é uma parceria. Filocom, ECA USP e Fapcom. Poros da Comunicação, com o professor doutor Ciro Marcondes Filho.
Boa tarde a todos. Estamos dando início ao primeiro programa da série Poros da Comunicação, que é uma iniciativa do Filocom da ECA USP em colaboração com a Faculdade Paulus de Tecnologia da Comunicação. Poros da Comunicação é uma série de debates constituídos a partir de uma forma bastante espontânea, natural, livre, não é um esquema acadêmico. Ou seja, a intenção é que entre os participantes surja uma discussão produtiva, criativa, nova, a respeito dos assuntos que vão ser tratados aqui na área de comunicação. Por que Poros da Comunicação? Primeiramente, porque Poros é uma iniciativa, ou uma ideia, ou uma sugestão que apareceu a nós a partir de Carlos Drummond de Andrade. Todo mundo conhece o poema Confidência do Itabirano, em que ele, eu só lembraria um pouco do começo dessa poesia para dizer onde é que entra a história do Poros nessa história. Vocês se lembram, ele fala: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. Isso já foi uma sugestão, mas na verdade não foi apenas isso, que nos sugeriu a ideia do Poros. Poros também é um tema central no nosso trabalho de comunicação na USP, na Escola de Comunicações e Artes, e uma grande colaboradora disso foi Daniele Naves de Oliveira, que produziu esse livro Poros, que vocês têm aqui na minha frente, do lado aí no canto da tela, e que trabalhou exatamente isso. Poros, em grego, significa passagem. Mas passagem, não passagem como eles atribuem à palavra odos, que faz parte da criação do termo método. Método é uma palavra pesada, uma palavra mais ou menos austera, que significa um caminho já constituído antecipadamente, por onde as pessoas vão passar e chegar ao outro lado. O que nós estamos sugerindo aqui como poros é um outro tipo de caminho, um caminho que é flexível, um caminho que é ágil, um caminho que se desfaz enquanto ele é constituído, ou seja, caminhos novos, caminhos espontâneos e que remetem a uma ideia de agilidade e de facilidade, ou seja, poros. Poros, o livro dela, da Daniela de Oliveira, é Poros da Comunicação. Poros também é o tema do nosso procedimento de pesquisa na USP, que é o metáforo. E também é o estilo deste tipo de debate. Esses debates não surgiram hoje, na verdade, desde a década de 1990, fazíamos na Escola de Comunicações os tais dos workshops acadêmicos, que foram publicados nesta revista aqui, chamada Atrator Estranho, que rendeu uma série de números e que eram distribuídos gratuitamente por todo o Brasil para animar o debate da comunicação. Eu tenho aqui comigo quatro convidados especiais que eu escolhi a dedo para participar, exatamente porque são pessoas que têm uma abertura muito grande e uma capacidade também muito grande de discutir e de trazer novidades ao tema de hoje, que é fake news, clima mediático e crise no jornalismo. Eu tenho aqui à minha direita Zé Arbex Júnior, velho companheiro, velho combatente, uma pessoa a quem eu respeito muito profissionalmente, academicamente, uma pessoa de bastante, digamos assim, bastante força, energia de trabalho, escritor e jornalista. Graduou-se lá na ECA em História Social, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, com Nicolau Shevchenko. Trabalhou na Folha de São Paulo, chegando a ser responsável pela editoria internacional da Folha, na seção Mundo. Trabalhou em outros jornais, foi editor-chefe do Brasil de Fato, criado em 2003, durante o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Zé Arbex Jr. publicou 20 livros sobre jornalismo, sendo que o mais recente é Jornalismo, a Notícia como Espetáculo. Zé Arbex Jr. tem uma coluna na revista Caros Amigos. À minha esquerda, Charles Nis, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em Jornalismo pela USP, mestre também pela ECA-USP. O estudo dele no seu mestrado foi uma reflexão teórica para compreender as mudanças do jornalismo com o uso das novas ferramentas tecnológicas. Charles Nis tem experiência em jornalismo e é editor do vlog Vi na Internet, pesquisador de movimentos sociais de 2013. À minha esquerda, ao lado dele, está Leonardo Sakamoto, um jornalista que dispensa, na verdade, apresentações, já que é bastante conhecido no meio jornalístico e através da sua participação em diversos canais de comunicação que nós temos à nossa disposição. Leonardo Sakamoto se graduou na ECA, fez mestrado e doutorado em Ciências Políticas da USP e cobriu internacionalmente conflitos armados no Timor-Leste, em Angola e no Paquistão. Publicou o livro O Que Aprendi Xingando a Internet. Comanda atualmente o programa Conexão Havana. É professor de jornalismo da PUC São Paulo e foi pesquisador visitante do Departamento de Política da New School de Nova York em 2015 e 2016. É diretor da ONG, Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. E por fim, à minha direita, ao lado de Zé Arbex, a colega Alice Mitica Koshiyama, né? A quem eu respeito muito, foi aluna da primeira turma da Escola de Comunicações da ECA-USP e logo em seguida já tornou-se professora de História do Jornalismo, é uma das grandes mentes que pesquisa jornalismo e conhecedoras exatamente da história do jornalismo. Alice Mitica é mestre e doutora em literatura brasileira pela USP, lecionou história do jornalismo em todas essas turmas e leciona ainda, né, apesar de ser hoje uma professora sênior do nosso departamento, e publicou Monteiro Lobato, intelectual, empresário, editor. Tem como atuação comunicação e cidadania, comunicação e história, história do jornalismo, Jornalismo Brasileiro e Estudos Feministas. Coordena o Grupo de Pesquisa Jornalismo e a Construção da Cidadania. Bom, estes são os meus interlocutores de hoje neste primeiro programa. Né? Eu vou simplesmente lembrá-los que fake news, né, a discussão vai girar em torno de fake news, ou aquilo que se convencionou chamar de pós-verdade, que foi marcado exatamente por alguns fatos, né? Não sei se todos sabem ou se recordam, pelo menos três situações internacionais marcaram ou assinalaram exatamente a emergência deste tema no nosso debate. Né? O primeiro foi o escândalo ocorrido com o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, que apareceu no jornal com uma notícia de que estaria tendo relações promíscuas com a cabeça de um porco. Né? Isso foi publicado no Daily News por uma jornalista chamada Isabel Oakeshott, e ela, quando foi questionada pela televisão sobre aquele fato, ela falou que ignorava, na verdade, se aquilo era verdadeiro ou não. Não possuía tampouco as provas. Disse que se limitava a reproduzir uma descrição não comprovada, feita por fonte não identificada. E dizia: cabe aos eleitores decidirem se conferem ou não credibilidade à notícia. Depois disso, o fenômeno de 2016, que muitos de nós acompanhamos, que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o conhecido Brexit. em que houve uma ostensiva interferência na produção e manipulação de notícias para que os favoráveis à saída da Grã-Bretanha da Comunidade Europeia fossem vencedores. Especialmente Aaron Banks, fundador da campanha pela saída da União Europeia. E o que falava este senhor? Ele dizia: a exposição de fatos não teria ajudado a ganhar o referendo. E declarou ao jornal inglês The Guardian: os fatos não funcionam. E ponto final. É necessário estabelecer uma conexão emocional com as pessoas. E o terceiro fato, conhecido também das eleições norte-americanas, foi um caso que surgiu sobre a Hillary Clinton, a chamada Pizzagate, né? Em que ela foi acusada, notícias falsas disseram que ela estaria por trás de uma cadeia ou de uma rede de sexo infantil nos quartos do fundo do restaurante Comet Ping Pong em Washington, o que foi desmascarado também essa como farsa, como mentira. Normalmente, fake news ou a notícia falsa, ela é usada estrategicamente em épocas de decisão política, exatamente utilizando-se desse argumento emocional e em situações em que o eleitorado não tem também oportunidade de checar e de conhecer outras versões dos fatos. Conhecemos isso também no Brasil. Sabemos que o nosso país também foi objeto de jogo de notícias falsas desde 2014, né? E até hoje as coisas continuam, ou seja, não estamos fora deste esquema. Isto funciona também para nós e eu acho que o nosso debate vai trazer elementos para isso. Eu vou dar a cada um dos meus convidados a oportunidade de se expressarem, né? E a partir da fala de cada um, terminada a fala de cada um, então isso vai levantar novas posições, novas questões, novas ideias a respeito do fake news, espero, ideias novas ou constatações que depois poderão consubstanciar outros trabalhos, pesquisas ou investigações na área de jornalismo, na área de política e nessa área dos meios de comunicação que é tão pulsante e tão agitada. Eu passaria a primeira palavra ao Leonardo Sakamoto, que talvez não possa ficar hoje até o final do nosso debate, mas que gostaríamos de, mesmo assim, de ouvir a posição dele em relação a isso e o que ele traz de novo, ou então novas formas de ver a mesma questão para que isso estimule a nossa discussão, que como acontecia, como eu disse, no passado, né, a Escola de Comunicações gerava a própria discussão, gerava uma série de novas indagações e de novos insights para quem estuda, pesquisa e quer saber mais sobre jornalismo, o que não sai normalmente na imprensa.
Bem, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite do Ciro para estar batendo um papo aqui com todo mundo, o pessoal que está assistindo a gente também em casa, em outros lugares. Fazer um agradecimento pela apresentação super generosa, mas uma pequena correção. No caso do meu livro, eu sou polo passivo, não ativo, né? No caso, é o que eu aprendi sendo xingado na internet e não xingando a internet. Não que a gente não xingue de vez em quando, né? Tipo, fiquei bastante bravo com o que a gente vê lá ou com o comportamento lá, mas no caso, a análise do meu livro foi bastante sobre o polo passivo, o que eu aprendi sendo xingado, pisoteado nas redes sociais. Eu tenho quantos minutos nessa apresentação inicial, Ciro?
Em princípio, a exposição é livre, né? Mas cada um, acho que poderia ser ter uns 10, 15 minutos cada um, né? Para que depois da primeira hora, que nós são quatro, 15 minutos dá uma hora, e depois a gente tem mais duas horas para discutir debate. A questão.
Então, eu vou fazer algumas ponderações, acho que iniciais, que é da ideia, alguma coisa a partir de observação, né? A partir de, não vou fazer grandes análises a respeito disso, mas algumas observações que eu acho interessante. As eleições de 2018 vão ser um completo inferno no Brasil por conta da popularização dos smartphones. Né? Falar essa frase pode parecer que a culpa é dos smartphones, da mesma forma que aquelas frases que aparecem em manchete de jornal de vez em quando, de que ciclista, morte de ciclista é responsável por aumento da violência urbana. Não, ciclista é polo passivo, nos carros que mataram, da mesma forma a culpa não é dos smartphones. Mas a verdade é que aquela tão sonhada democratização do acesso à internet, que foi inclusive pauta do próprio governo Lula lá atrás, através daquela ideia um tanto quanto fadada já a um insucesso, que era a criação do notebook de $100 com a ajuda do MIT, né, acabou acontecendo através do próprio mercado, né, pela popularização do acesso individual via telefones, via smartphones. Né. A maior parte da grande parte do acesso hoje de notícias é feito via mobile, né, via telefone celular. Boa parte do compartilhamento de notícias também via mobile, tanto é que alguns jornais dos Estados Unidos já adotam como tela, mesmo do desktop dos seus das redações, adotam já o formato que é visualizado no mobile, porque sabe que as pessoas vão ler no celular e não no computador, não no notebook, prioritariamente vai ser aqui, então é pensado já para o celular. O problema é que houve uma popularização, isso vou falar uma coisa que é chovendo molhado, mas de repente muitas pessoas que não tinham acesso à informação, além da informação que consumiam via rádio e TV gratuitamente, diariamente, eram atores de divulgação, de comunicação, mas num universo limitado, né, não massivo, de repente se tornaram produtores de notícia, produtores de informação, circuladores de informação e consumindo uma grande quantidade de dados sem se atentar para algum filtro ou algum padrão nesse processo. Isso, na verdade, trouxe avanços significativos, foram coisas muito legais, mas também, ao contrário dos otimistas de 10, 15, 20 anos atrás a respeito do desenvolvimento da internet, também trouxe riscos para a própria democracia, né, que a gente acho que vai acabar debatendo aqui depois. A produção e circulação de informações, muitas delas tidas como reais, né, e a absorção disso por públicos que não estavam preparados para separar o joio do trigo, não que a massa da população esteja preparada normalmente para separar o joio do trigo, mas o público em geral, ele começou a absorver aquele conteúdo sem se preocupar com as suas repercussões e a produzir sem se preocupar com repercussões. Uma coisa interessante que surge quando vem o fortalecimento das plataformas digitais que hospedam redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, de forma fechada o WhatsApp, entre outros, é que é o comportamento das pessoas ao reproduzirem, ao divulgar determinado conteúdo. Por que uma pessoa divulga algum conteúdo? Por que uma pessoa pega, por exemplo, eu tenho 516 mil seguidores no Facebook, quase 200 mil no Twitter. Por que leva uma pessoa no Facebook a compartilhar aquele meu conteúdo? Três razões básicas. A primeira razão é difundir informação, pura e simples. A pessoa achou interessante aquela informação, ela vai e difunde aquela informação. A segunda razão é combate. A pessoa está usando aquela informação que eu produzi para combater um outro ponto de vista na rede social. Considerando que verdade na internet é tudo aquilo com o qual a gente concorda e mentira é tudo aquilo com o qual a gente discorda, né? Isso, na verdade, muitas informações, muitas matérias não são nem lidas totalmente de jornalistas ou articulistas, mas são simplesmente utilizadas para combater aquele ponto de vista que claramente é contrário ao meu, vai de encontro à minha visão de mundo. Só que o terceiro polo, que é pouco falado, que eu acho que é interessante falar até para dar uma introduzida no debate, é que tem uma terceira razão para você compartilhar notícias na rede, compartilhar conteúdo, que é a questão de identificação de grupo. As pessoas compartilham informações porque elas querem se reafirmar como grupo. Então, é interessante porque muita gente não lê o conteúdo, mas ela vê notícia do Sakamoto, notícia do Reinaldo Azevedo, notícia de tal pessoa, da Mira Leitão, notícia de tal e tal, se sente pertencente àquele grupo que tem como porta-voz voluntário ou involuntário determinada pessoa, e ao compartilhar aquele conteúdo, ela está reafirmando a sua identidade online. Ela está reafirmando, olha, estou reafirmando que eu faço parte deste grupo de pessoas que pensam, não como Sakamoto, não, mas como pessoas de esquerda, urbanas, no país, por aí vai. E isso é uma coisa muito interessante, porque independentemente se o conteúdo ele é verdadeiro ou ele é falso, aquele conteúdo é usado sistematicamente para dar razão a uma identificação de grupo. As pessoas se sentem pertencentes àquele grupo por estarem difundindo aquela informação, seja ela falsa, seja ela verdadeira. E para a pessoa, sinceramente, e aí é uma grande discussão, porque para a pessoa, sinceramente, pouco importa, bem da verdade, se aquele conteúdo é mentiroso. Desde que aquele conteúdo contribua com a organização dela naquele grupo, contribua com o combate ao outro, combate ao diferente. Ou seja, ela reforça a identidade do grupo e combate o diferente utilizado daquela informação. De verdade, você vai pegar os índices de leitura de matérias online que são utilizadas, tem muitas matérias que são produzidas por perfis falsos na internet, por grupos falsos, por grupos na... Não perfis, por grupos que utilizam perfis falsos, fazendas de perfis falsos na rede para ganhar disputas políticas ou econômicas, muito daquele conteúdo é feito exatamente para a batalha. Mas tem parte daquele conteúdo, uma parte significante que é significativa, que é produzida pelos veículos de comunicação tradicionais e que são utilizados como material de disputa, eles não são lidos. As pessoas simplesmente pegam, olham o lead, ou olham o título e identificam 4 ou 5 palavras, quase como se fosse uma máquina de SEO, assim. Olha 4 ou 5 palavras, olha a foto do título, ótimo, isso aqui vai ao encontro do que eu quero para fazer o combate, para fazer essa identificação de grupo, e disparam. Só que se você for ler, se você for pegar os índices de leitura dessas matérias que são dos grandes veículos de comunicação, Folha, o Globo, o UOL, tudo, é decrescente, muito, é exponencialmente decrescente. Passou o primeiro parágrafo, ninguém leu o resto. Ninguém leu o 8º, 9º, 10º parágrafo, ninguém leu o 3º. Porque as pessoas só queriam utilizar aquilo para esses motivos. Briga, identificação. Considerando que na internet boa parte das pessoas só leem títulos e veem figuras, nas redes sociais, já é o que basta para fazer essa discussão. Por que, que isso aqui acho que é importante para fazer, para até introduzir um debate sobre fake news, do meu ponto de vista? Porque às vezes a gente fica preocupado... E eu acho que é importantíssimo o trabalho de fact-checking. Eu sou super fã do trabalho dos colegas de grupos como Lupa, como Os Fatos, com o trabalho da Pública, entre tantos outros que fazem fact-checking, né? Sou super fã dos próprios veículos de comunicação fazerem esse trabalho. Sou um dos defensores, defendo no meu livro ardorosamente a ideia de media literacy, de alfabetização, letramento midiático, para poder estar preparado para receber e produzir conteúdo. Agora, tudo isso, na verdade, pode, no final das contas, não importar. Porque no final do dia, a grande pergunta é, essa pessoa, mesmo sabendo tudo isso, ela vai agir de forma extremamente racional, né? Discutindo aquele ponto com outras pessoas, ou aquele assunto... Ele nem vai entrar na pauta, porque a pessoa fala assim, tudo bem, não importa que seja verdade, seja falsa, importa que isso aqui seja usado para reafirmar aquilo que eu acredito e me dê segurança, me coloque num lugar quentinho da minha certeza. Eu já teve uma vez que um jornal de Minas Gerais publicou uma entrevista falsa comigo, dizendo que... Publicou uma entrevista falsa na capa, inclusive. Tem uma capa grande que era cientista político, diz que aposentados são inúteis. Uma foto minha bem grande, com uma foto de aposentados indo para o infinito, lembra, né? E aí depois isso circulou na internet de uma forma tão, tão grande, né, que isso me levou a ser achincalhado na rua, a tentar me agredir na rua. Foram quase 1 milhão de compartilhamentos dos diferentes sites que fizeram isso, utilizaram isso como armamento contra mim. Chegou um ponto de que figuras que eram líderes de blogs ou de sites da extrema direita, da direita liberal, da extrema direita, vieram e escreveram nos seus sites, olha, isso é fake news, gente, isso aqui é falso. O Sakamoto, ele tem um milhão de defeitos, mas ele não defende esse não. Então, o que que... Só que aí,
você lembra? Passei pra você, né? É o mentor, né?
É uma a Alice até me passou uma pessoa que era de uma agência de publicidade, né, que era uma dona de uma agência, compartilhando, veja só o que o Sakamoto falou. Só que o que aconteceu foi o seguinte, aquela entrevista é falsa, eles tiveram depois publicar um desmentido, né?
Ele dizia que não compartilhem, porque isso é falso.
Ah, mas acho que você também compartilhou uma... ele falou esse caso sim, que era sim. Não compartilhe porque é falso, mas acho que na mesma postagem embaixo tinha alguém brigando com ele, né? E falando por ele, não...
Milhares de isso que você falou.
De porque as pessoas começaram a fazer uma discussão interessante nisso, e foi muito engraçado, junto aos... junto a esses blogueiros mais conservadores, esses jornalistas mais conservadores, os leitores começaram a criticar. Gente, você está defendendo o Sakamoto agora? Eu falei, não, mas ele não falou isso. A resposta de centenas de pessoas que eu li era, não importa o que ele falou. Importa que é contra ele. Esse é o grande ponto e essa é a grande virada da história. Afinal, eu não vou me alongar muito, mas isso é extremamente interessante. Não tô falando que
o que importa é bater nele.
O que importa é fazer o quê? É você, exatamente, usar isso como armamento para bater nele. Eu não estou falando que a sociedade inteira pensa dessa forma, mas a grande pergunta, a grande dúvida é que trabalhar com instrumentos racionais, e nesse ponto, o próprio debate a respeito do Brexit que você trouxe, o quão a verdade é viável, qual o tipo de resultado que a gente tem ao trabalhar com instrumentos que estão mexendo com a emoção das pessoas, através da racionalidade a gente vai conseguir resultados, né? Dois, será que essa discussão não valeria a pena, inclusive, entrar nessa discussão a respeito do debate entre uma ética deontológica e uma ética consequencialista a respeito do jornalismo que a gente está fazendo? Sabe, até que tipo, ah, não, mas eu vou manter o meu princípio e ser guiado por princípios, determinados princípios. Será que com isso a gente vai continuar a escrever para quem? 10 pessoas, para nós mesmos, para o pessoal desta roda e só? Porque o resto, uma grande parte da população não está mais absorvendo.
Pra quem gosta de jornalismo, né?
Para quem é. Vamos fazer jornalismo para quem gosta de jornalismo, né? Então, porque uma coisa que a gente vai bater é no sistema de crenças das pessoas. E aí é a grande discussão. E mais do que isso, um ponto anterior. A gente está discutindo aqui num universo, por exemplo, coisas que a gente considera certas ou erradas dentro desse universo, achando que a esfera pública é essa e partindo do pressuposto que há já uma espécie de consenso com relação a uma série de outros temas. Só que o que a internet mostrou é que há uma grande quantidade de pessoas que discordam a respeito dos consensos anteriores. Né? Ou seja, na verdade, o debate não é só sobre o conteúdo que está sendo debatido, é sobre a agenda do debate. Porque é o seguinte, enquanto a gente acha, não, beleza, vamos discutir aqui a respeito de como garantir o direito das mulheres, tem gente que está fazendo uma outra discussão, não, eu quero, na minha opinião, discutir se mulheres merecem ter direitos. O ponto, na verdade, é o ponto anterior. Tem determinados grupos que fazem a discussão, não é no tema, é a agenda. Por quê? Porque os veículos de comunicação tradicionais, TV, rádio, sempre cediram ao centro, partindo do pressuposto que outras coisas eram consenso. E não são. Né? Você tem grupos que apontam o contrário. Por que eu estou colocando isso? Porque está um diálogo, uma conversa que ninguém ouve, em que ninguém se importa com o conteúdo, que acha que, inclusive, o conteúdo é uma besteira, as pessoas ficam cansadas na internet, ninguém, seja pelo algoritmo, seja porque ela é realmente uma pessoa que está discutindo o direito ao aborto, ampliar o direito ao aborto, não quer discutir com alguém que está querendo retornar à proibição total ao aborto. Ela quer discutir além, então ela fala assim, não, isso aqui não está em discussão. Aí o outro, não, isso está em discussão. Então, o problema é que a gente, essas caixas de ressonância separadas, a gente não sabe até onde elas vão, o tamanho do impacto delas, o quanto elas são movidas por notícias falsas, elas são longamente movidas por notícias falsas, caixas de ressonância, e ainda mais quando essas caixas de ressonância não são nativas, mas são promovidas por grupos que se interessam no poder. E para terminar, mostrar como o negócio é complexo. E como na verdade você... Eu cheguei para alunos e tentei explicar um tempo atrás de um curso que eu estava dando no interior do Brasil, alunos que não são jornalistas, ensinando eles a separar notícias falsas de notícias verdadeiras. E eu contei um caso e eles falaram, desculpa, Sakamoto, é impossível. Por quê? Como é que funcionam alguns grupos, inclusive como MBL, todo esse pessoal que acaba muitas vezes atuando como milícia virtual? Eles pegam jornais que são veículos de comunicação, sites que são para fake news, bom, como o Jornal Livre, entre outros, acabam pegando e compartilhando notícias desses lugares e dizendo, olha, eu não estou produzindo eu na minha página notícia falsa, estou compartilhando desse veículo de comunicação. Só que, por sua vez, muitas vezes, um veículo de comunicação como esse, um site de fake news, por sua vez, compartilhou informação de outro site de fake news que pertence ao mesmo grupo, que, por sua vez, compartilhou notícia de um perfil do Facebook que também é falso, pertence ao mesmo grupo, mas que era usado para gerar a informação original. Então, um compartilha o outro, compartilha o outro, compartilha o outro. Lembrando das aulas do Ciro, falando sobre o homem cebola, e adotando a ideia da cebola assim, você vai descascando essas diferentes camadas de falsidade, assim, você chega lá dentro e é ar. Não tem nada que sustenta. Só que isso é a base, hoje, da construção do público de eleitorado do prefeito de São Paulo.
Será que é isso mesmo?
Bom,
a provocação.
Já tivemos aí na fala do Sakamoto diversas questões polêmicas interessantíssimas, que vão desde a questão da dúvida se realmente há essa democratização do acesso à internet, e se isso está sendo ao contrário, se transformando num fechamento. Sobre essa questão também muito interessante que ele fala do valor instrumental que tem certas matérias, que não importa o conteúdo delas, importa utilizá-las dentro desse jogo político. E um tema que eu espero que ele renda ainda bastante nesse debate, que é a transformação do debate político em debate emocional. Né? Que isso não é uma coisa de hoje, a gente já conhece isso desde os anos 30 na Alemanha, que transformou toda a mudança política lá em um movimento de massa extremamente poderoso por se utilizar exatamente da questão do racional. E esta última questão dos consensos anteriores, o que nos pasma a todos, né? O fato de temas que já pareciam estar extintos da nossa agenda retornarem com esse vigor, né? Como se de fato tivessem essa atualidade. Eu gostaria de passar a palavra agora ao Zé Arbex Júnior, né? Que eu estou aguardando com muita ansiedade para ver como é que ele está vendo a questão dos fake news, exatamente, que Zé Arbex é um jornalista tarimbado que conhece as coisas e não se deixa enganar por notícias falsas. Né?
Essa é a primeira delas. Bom, primeiro é um prazer estar nessa mesa aqui, querendo antigos mestres. A Mitiga ficou brava, eu chamei ela de antiga mestre.
Eu sou antiga, agora não sei se eu sou antiga mestre.
Então é um prazer.
Se precisar, uma antiga eu sou.
Prazer compartilhar essa mesa e muita responsabilidade também. Apesar de que eu tenho uma denúncia para fazer, eu vi o Sakamoto escrever o artigo contra os aposentados. Ele escreveu o mesmo artigo. Eu vi.
Eu estava bravo com o Arbex e escrevi o artigo contra ele.
Você jogou no lixo.
Não, eu tenho um certo problema com essa discussão. Primeiro porque eu não tenho Facebook. Segundo porque Twitter menos ainda. E terceiro porque eu aderi ao WhatsApp muito recentemente, porque por pressão de alunos, etc. Tal, acabei tendo que... Então eu me coloco numa posição meio que exterior a essa discussão. Eu não acho que essa coisa começou em 1930 na Alemanha. Eu vou um pouco antes, um pouquinho antes. 1492.
Descoberta da América.
Uma empreitada colonial. Eu quero lembrar uma discussão que a igreja, com perdão dos administradores dessa instituição aqui, que a igreja colocava, na época da empreitada colonial, para justificar a escravidão dos povos originários. Eles diziam, eles não têm a letra F, a letra L e a letra R. Portanto, eles não têm nem fé, nem lei, nem rei. Portanto, não são humanos.
E não tem alma.
Não tem alma, claro. Não tem alma. Não tem fé, nem rei. Não tem alma, não são humanos. Podem ser escravizados. Ou seja, isso é um processo de... Eu não conheço uma news mais fake do que essa. Quer dizer, é um processo de cegueira em relação ao outro.
Mas isso chega a ser notícia, Arbex. É uma posição política assumida por um grupo social. Notícia, quer dizer, fake news está ligada a news, que quer dizer notícia. Isto é uma notícia.
Isso é a notícia que os europeus recebiam dos viajantes, como rugendas, como os caras que vinham aqui fazer os registros... Os registros de imagens que eles vinham por aqui. O Bom Selvagem foi apresentado pelas ruas de Paris dentro de uma jaula como notícia. É a notícia. É tanto notícia que eu vou dar um pequeno salto de alguns séculos para colocar uma outra questão que aborda diretamente esse problema, que foi a Primeira Guerra do Golfo em 1991. Foi quando a CNN se instalou. Foi quando os Estados Unidos permitiram, o Pentágono permitiu a instalação de um satélite em órbita estacionária em cima do Polo Norte, pertencente à CNN, e esse satélite em órbita estacionária permitiu a difusão de notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o mundo inteiro. Uhum. E o que que a CNN noticiou na Guerra do Golfo? Ninguém morreu na Guerra do Golfo.
Sim.
É, a guerra durou, a guerra, o ataque que os Estados Unidos promoveram, durou 40 dias e 40 noites consecutivos, sobre uma capital com 4 milhões e 800 mil habitantes, que era Bagdá. Só na primeira semana eles despejaram um equivalente em tonelagem de bombas a uma bomba de Hiroshima por dia, em equivalente de tonelagem, e não mataram ninguém. Então é óbvio que se eu fizer essa pergunta assim, como é que você bombardeia uma capital com 4 milhões e 800 mil habitantes durante 40 dias e 40 noites, só na primeira semana, como equivalente a um Hiroshima por dia, e não mata ninguém? Como é possível isso? Você vai olhar para mim e falar, você é um idiota, é óbvio que morreu um monte de gente. Só que naquela época, o mundo inteiro acreditou que ninguém morreu. Eu era editor da Folha naquela época e foi o momento que eu decidi que eu ia largar a grande imprensa e voltar para a universidade. Eu fui fazer meu doutorado em História, inclusive porque eu queria entender isso.
Mas a Folha encampou essa
a Folha, interpretação, não, eu era editor.
De que não morreu ninguém?
Não, eu era editor, mas, meu, era um artigo meu como editor e uma tentativa minha, numa profusão imensa de imagens de televisão e de outros jornais, dizendo o contrário.
Sim, então, mas não foi todo mundo que entrou naquela história de que a guerra era uma questão de projeção de pessoal do Pentágono dizendo como é que estavam as forças americanas e os jornalistas ficavam fechados dentro de um hotel.
Isso.
Ninguém engoliu muito essa história,
o mundo inteiro engoliu. Os soldados voltaram como heróis, os Estados Unidos. A guerra que não teve vítimas foi a versão que foi emplacada. E foi a versão que nós tivemos, foi a única versão.
Sim, claro.
Tanto que o Peter Arndt, que era o âncora, ele veio para o Brasil em 96 e eles fizeram um roda-vivo. Ele lançou um livro aqui ao vivo do campo de batalha, para falar da experiência do correspondente de guerra. E eu fui convidado a participar do roda-vivo, que na época era centralizado pelo Heródoto Barbeiro. E o diálogo foi muito interessante, porque eu perguntei para ele logo no começo. Falei, você veio aqui lançar um livro sobre correspondente de guerra. É claro, tal. Parabéns, obrigado. O seu livro vai para a universidade. Sim, é para a universidade. Estudantes de jornalismo vão ler o seu livro. Sim, estudantes de jornalismo vão ler o livro. Você discute ética. É, eu discuto ética. Falei, você foi o âncora de uma mentira mundial. Você discute isso no teu livro? Como é que fica a sua consciência ética? Desse ponto de vista. Aí ele falou, não! É fato, houve censura, houve problemas e houve problemas com a cobertura, mas eu até entendo, porque um país em guerra é um país que tem que controlar a informação. Falei, Heródoto, eu quero fazer um protesto, você me convidou para entrevistar um jornalista, o que eu tenho aqui é um diplomata, representante dos Estados Unidos. Não dá. Mas o fato não é esse, essa não é a questão é qual foi a operação utilizada aí para se vender uma versão absurda de que ninguém morreu numa guerra, que hoje todo mundo sabe que morreram pelo menos 150 mil mulheres e crianças. Como é que se vendeu isso daí? Na minha opinião, isso tem a mesma base afetiva, para usar o termo empregado aqui, sobre a relação entre afeto e informação, a mesma base afetiva que fez com que a empreitada colonial fosse aceita. Os índios não têm alma. Não são seres humanos, são coisas. Os árabes, eles são islâmicos. Eles são o resultado de uma subcultura, de uma cultura da violência generalizada, uma cultura da Guerra Santa, uma cultura completamente alheia aos valores ocidentais. Eles não fazem parte da nossa cultura, eles não são iguais a nós. Curiosamente, quando eu era editor da Folha, eu me lembro que entre setembro e janeiro, quando começou a guerra, eu recebia na minha mesa diariamente milhares de fotos. Milhares de fotos. De um lado, soldados dos Estados Unidos. Então tinha a foto do soldado, a cara dele. Tinha uma entrevistinha com ele que vinha na legenda da foto, que era assim, meu nome é Zé da Silva, eu nasci em Michigan, eu adoro ir no McDonald's, eu torço pro Boston Celtics, eu tenho uma namorada, minha família, não sei o que, não sei o que. Então, durante meses, você ficava amiguinha do soldado. Você conhecia os caras, você sabia quem eles eram. Quais eram as fotos que vinham do outro lado? Mulheres com véu, crianças com Kalashnikov, feira de camelo na Arábia Saudita, deserto. Quer dizer, quem são eles do outro lado?
Não, ninguém.
Agora, só o fato de eu falar do outro lado, isso não causar estranheza, já mostra que tem dois lados.
Sim.
Eu usei de propósito a expressão do outro lado, porque são dois lados. Então, o problema é que você parte, aquilo que o Sakamoto dizia, você parte de certas certezas, de certas convicções, de uma certa percepção de mundo, e tudo aquilo que reforça a tua certeza, as tuas convicções, a tua percepção de mundo, você aceita, propaga e difunde. Aquilo que não tá de acordo com a tua percepção de mundo, você destrói ou simplesmente ignora. Ainda hoje, qual foi um dos grandes pontos de debate em eleição da Angela Merkel agora? A Turquia pode ou não entrar na União Europeia? Resposta taxativa da Angela Merkel: não, em hipótese nenhuma. Essa é uma posição da Igreja Católica, porque a Europa é a Europa da cristandade, a Turquia representa o grande califado otomano, a Turquia não pode fazer parte da União Europeia porque ela é muçulmana. Isso foi dito pelo Papa, foi escrito pelo Papa Bento XVI, quando ele era chefe do escritório do Santo Ofício lá do Vaticano, que é a Sagrada Inquisição de hoje. É o
escritório da doutrina.
O Torquemada contemporâneo. Ele escreveu esse negócio aí, que a Turquia não pode entrar, não, porque a Europa é cristã. Nós somos cristãos, então os árabes que morreram, 150 mil mulheres e crianças assassinadas, é como a notícia que eu ouvi algum tempo atrás, eu quase bati o carro, eu fiquei tão indignado. A menina completou algum ano redondo lá da Guerra do Vietnã. E a menina, que estava lendo, obviamente, um despacho vindo por alguma agência de notícia, falou: 56 mil seres humanos morreram na Guerra do Vietnã. Eu quase bati o carro. Eu liguei lá para a produção. Eu falei: como 56 mil morreram? 4 milhões de camponeses do Laos, Vietnã e Camboja. Eles não são seres humanos. Seres humanos são soldados dos Estados Unidos. É isso que vocês estão dizendo? Não, desculpa, não foi isso que nós quisemos dizer. Não, foi isso que vocês disseram.
Sim.
Então, essa cegueira é uma cegueira que tem. E um último exemplo: se eu perguntar aqui quem foi Malala Yousafzai, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai lembrar que foi aquela menina que foi objeto de ataque do Talibã, porque ela queria estudar. O Talibã acha que mulher não pode estudar, foi lá, atacou a menina, ela foi hospitalizada em Londres, quase morreu, acabou ganhando o prêmio Nobel.
Isso.
O problema é que a Malala Yousafzai é de uma região do Paquistão, que fica no noroeste do Paquistão, que é fronteira com o Afeganistão. É uma região chamada Waziristão. Essa região abriga um monte de gente que foge do Afeganistão para ir para um monte de Talibã, de Al-Qaeda, etc., que vive por lá, nas grutas e montanhas ali. E o Barack Obama, uma marca do governo dele, foi a missões com drones para perseguir os caras do Talibã naquela região e matar os caras com drones. Bom, as organizações de direitos humanos da Inglaterra e outras reconhecem que pelo menos 1.000 mulheres e crianças foram assassinadas pelos drones do Barack Obama. Ou seja, o Obama assassinou 1.000 Malalas Yousafzais. E nós não ficamos sabendo dessa história.
Sim.
Por que nós ficamos sabendo da Malala Yousafzai? Porque quem tentou matar ela foi um Talibã, um islâmico. Agora, quando o Obama mata 1.000, nós não ficamos sabendo dessa história. Então, eu acho que a fake news, tal como ela está sendo discutida hoje, tudo bem, ela incorpora a tecnologia, incorpora a questão do uso dos smartphones, incorpora uma nova realidade que surge com as redes e etc e tal. Mas os fundamentos dela são tão antigos quanto 1492. É a ideia de que existem nós e eles, é a ideia de que existem os da minha turma e os da outra turma, é a ideia de que as minhas certezas são as únicas que prevalecem, é a ideia de que a legitimidade é minha. E as narrativas se confrontam. Então, também como disse o Sakamoto, um monte de coisa que nós damos como pressuposto de uma racionalidade que foi consagrada, supostamente consagrada, por 1789, Carta dos Direitos dos Homens, etc e tal, não estão consagradas coisa nenhuma. Eu acho que o que a internet permitiu revelar nessa história toda é que quando você abre a tampa do bueiro e deixa vir os preconceitos e o esgoto vir à tona, o que nós nos deparamos é com o mundo real. Não é um mundo fictício. Quer dizer, o nazismo, na verdade, por que o nazismo? Por que o Hitler conseguiu chegar ao poder e fazer o que ele fez? Porque o nazismo correspondia às expectativas de uma parcela da população da Alemanha, ponto. E essa parcela da população da Alemanha não é... Olha aqui, fake news. Nós sabemos quantas pessoas morrem na Síria. Nós ficamos horrorizados. 400 mil pessoas morreram na guerra civil na Síria desde 1910 até hoje. Nós ficamos horrorizados com o morticínio na Síria, com o fanatismo islâmico na Síria, que mata todo mundo, que causa essa destruição. Bom, morre 60 mil pessoas por ano no Brasil, dados da ONU, sendo que a imensa maioria das 60 mil pessoas são formadas por negros, e sendo que a imensa maioria desses negros que morrem por ano no Brasil são jovens entre 15 e 30 anos de idade. Uhum. Ou seja, nós presenciamos no Brasil um assassinato seletivo da juventude negra. Nós fazemos isso aqui no Brasil. E nós ficamos horrorizados com a Síria. Então, então é um mecanismo de cegueira que eu acho que o que a fake news faz? A fake news transforma esse mecanismo de cegueira num motor de difusão de supostas informações, agravando imensamente o problema, porque agora você não tem mais a igreja produzindo informação, você não tem mais a CNN produzindo informação, você não tem mais as grandes agências de notícias produzindo informação, mas qualquer um que tem um celular pode produzir informação. E informação de acordo com essas convicções, sem nenhum critério, sem nenhum rigor, sem nenhuma intenção de discutir os fatos, mas o único fato que se discute é o meu preconceito, o meu racismo, a minha visão de mundo. Portanto, eu acho que é uma discussão que não vai se resolver no campo do jornalismo. Não existe ética jornalística que resolva esse problema. Não existe norma constitucional que resolva esse problema. Não existe punição que resolva esse problema. Porque eu acho que é um problema estrutural da forma como a sociedade ocidental foi organizada. E que isso daí vai tender a se agravar cada vez mais, a menos que haja um conjunto de transformações sociais que coloque os próprios pressupostos das narrativas em questão. Mas isso é uma outra discussão, porque...
É um partido.
Para mim, esse é o problema.